Anderson, pesadelo é sonho. Sonho não importa se é bom ou se é ruim, né? Bom ou ruim do na nossa visão. Um pesadelo é um sonho. Segundo Joaquim, o sonho é a vida do espírito numa outra consciência que não essa humana. Essa humana, segundo ele, é a sétima consciência que funciona ao mesmo tempo. Nós falamos disso semana passada. É, quando o espírito sai dessa sétima consciência e vive na sexta consciência, é o que nós chamamos de sonho, tá? Agora, o sonho e os pesadelos não são exatamente aquilo que você lembra, tá? Acontece uma série de coisas nesse sonho que não são que quando são lembrados pelo ego, são uma espécie de decodificação. Eu vou te dar um exemplo. A Márcia, toda vez que sonha com criança, é sinal de que ela foi fazer algum trabalho para o eu novo. Toda vez que ela sonha com a mãe dela, ela foi trabalhar com o eu velho, né? com o eu humano. Tá? Então, essa é uma codificação que o ego faz daquilo que acontece com o espírito quando na sexta consciência. Por quê? Porque a sétima consciência não tem os elementos necessários para traduzir a verdade que aconteceu quando estava na sexta. Então, quando vem para a sétima, ou seja, quando nós humanos nos lembramos do sonho, ele vem sobre codificação. E aí, querer saber dos seus sonhos específicos, você tem que conhecer a sua codificação, porque a codificação não é igual para todo mundo. Ficou claro, Anderson? É, isso você tem, Anderson perguntando como saber a minha codificação. Isso você tem que ir prestando atenção aos seus sonhos, tá? E tentar entender por um outro lado o que quer dizer cada um deles. Eu não saberia te dizer como você saber especificamente a sua. F.B. Alvim fala, e assim é tudo aqui na Terra, uma grande codificação humana de tudo, religião e ciência. É mais até do que religião e ciência, é de tudo mesmo. Tudo que nós percebemos não se, é nada mais do que uma codificação, né? Sérgio pergunta, por meio do sonho podemos ter premonições? Podemos, mas a premonição não é o que você vai lembrar. É o que eu acabei de dizer. O sonho, quando você traz para o consciente, para o eu humano atual, ele vem codificado. Então, de repente, você sonhou com a morte de alguém. Isto não é uma premonição sobre a morte de alguém, mas pode ser uma premonição sobre alguma outra coisa. Tá? É preciso reparar nessa codificação. Anderson disse, tive a impressão de poder controlar o sonho. É possível? Não. Ser humano não pode controlar nada, ele não controla nem ele. Clibar, e os nossos sonhos têm algum valor para o nosso processo de elevação? Tem, enquanto espírito, enquanto sexta consciência. A lembrança do que você, do que aconteceu com você durante o sonho, não tem valor nenhum para o processo de elevação seu, ser humano. Tem para o espírito, que se transforma numa prova, né? Tudo que o ego cria é uma aprovação. Anderson, sair do corpo é ilusão enquanto dormimos? Para sair do corpo, Anderson, nós teríamos que estar dentro do corpo. Nós não estamos dentro, o espírito não está dentro do corpo. O espírito está ligado a uma consciência que cria o corpo. Há um ego. O ego cria o corpo. O corpo é uma ilusão. O corpo não existe. Então nós não podemos. O espírito não pode estar dentro de alguma coisa que não existe. Diego pergunta: o ego é criado pelo espírito ou por Deus? Deus é o criador. Então tudo é criado por ele. Agora, para criá-lo, Deus dá ao espírito o direito de escolher o gênero de provas pelo qual vai passar. O espírito, por exemplo, escolhe lutar contra a luxúria. Tá? a partir deste pedido do espírito, Deus vai criar um ego que faça essa prova acontecer. Tá? Isso não quer dizer que ele será alguém que é muito dado a querer ter relações sexuais e outro a não ter. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Não tem problema. Mas a prova será da luxúria. E aí é Deus que vai criar o ego de acordo com aquilo que o Espírito pediu. Isso está numa pergunta sobre fatalidade no Livro dos Espíritos. Anderson pergunta, déjà vu. Eu acho que déjà vu é a criação do ego. Se só existe o presente o momento presente, como é que você vai lembrar do passado ou adivinhar o futuro? Para mim é só uma mera criação do ego. Partizão, o espírito pode falar diretamente com seu ego? Não, o ego está dentro da consciência primária do espírito. O ego é uma ideia dentro do espírito. Você não fala com as ideias, a não ser através de ideia. Aí não é falar, né? Tá? Então o espírito recebe a ideia que é do ego. Aliás, desculpa, recebe a ideia que vem através do ego na sua mente primária de Deus. Pelo menos foi esse o ensinamento que nos foi passado, tá? É, existe um espírito, esse espírito... A melhor figura para isso, Partizan, é uma que está no livro Nosso Lar. Os espíritos estão dormindo em macas e, ao estarem dormindo, estão vivendo sua vida. Tá? Estão dormindo, de olhos fechados, sem consciência, e estão vivendo a sua vida. Ou seja, na sua mente primária, na mente do espírito, está acontecendo a vida humana. Então, tudo que o ego participa fazendo, ou recebendo, ou pensando, está indo a essa mente primária do espírito. Anderson pergunta sobre o tempo. O tempo existe para o espírito? Segundo Joaquim, o universo é uno, único e estável. Se ele é único e estável, não há tempo nem espaço. Porque para haver tempo teria que haver instabilidade. Você estar no lugar uma hora, estar na outra hora e outro. Impossível. É, Maria, agora que eu entendi o seu sonhando-nos. Sim, o espírito está sonhando que é a Maria, está sonhando que é o Firmino. E tudo que o Firmino e a Maria fazem, fazer aí entre aspas, está acontecendo no sonho do espírito. Exato, Gelson. A encarnação é um grande sonho do espírito. Diego diz, porque se o ego tivesse a possibilidade de falar com o espírito, poderia passar pelas provas com mais facilidade. Veja, para poder falar com o espírito, para poder falar com o espírito teria que entender que o ego é uma segunda pessoa. E quando assediado pelo ego, ele acredita que ele é o ego. Se ele acredita que ele é o ego, ele não pode falar com o ego. Segundo, para ele falar com o ego, teria que haver um ego para ouvir. Mas o ego é uma ideia. É uma ideia assim como vem uma ideia na sua cabeça. Você está à toa assim e de repente vem uma coisa na sua cabeça e você pensa naquilo. É exatamente assim que acontece com o espírito. O espírito está lá no mundo espiritual e vem alguma coisa na cabeça dele. Então ele não consegue separar a existência de um ego, até porque não existe ego. Ego é um faça-se de Deus que acontece na mente primária do espírito. A busca interior, existe um despertador para esse nosso espírito acordar deste sonho humano? Existe. Ele, quando entrou nesse sonho humano, ou busca interior, ele já entrou sabendo que iria dormir e que não deveria corroborar com o sonho. Ou seja, deveria saber que está sonhando. O problema é que a maioria entra neste sonho, entra neste processo dormir, entre aspas, E aí acaba gostando do sonho e fica preso. Tem uma pergunta muito antiga que foi feita a Joaquim sobre as coisas do mundo. Olha que bonito o sol, olha que bonito o passarinho, olha que bonita a flor. E aí Joaquim diz, é por isso que você tá encarnando. Você gosta de sonhar com tudo isso. Aí nós estamos presos e achando que estamos querendo saber, sair. Grande pergunta do Clibar aqui. Ainda no exemplo sobre o nosso lar, se os espíritos estão individualmente macas, separadas como os espíritos interagem nas vivências uns dos outros? O espírito não interage na vivência de ninguém. Os egos, entre aspas, se interagem, mas também não se interagem. Eu vou te dar um exemplo, Clibar. Eu, Firmino, sou casado com a Márcia. Eu acredito que eu, Firmino, estou interagindo com a Márcia. Mas isso é uma ilusão. Porque existe a Márcia, ego de um espírito. E existe a Márcia que o meu ego criou, que o Firmino criou e que está dentro do ego Firmino. Eu interajo com a Márcia que está dentro do meu ego Firmino e não com a Márcia ser humano. Então, a interação entre dois egos acontece na mente de cada espírito. Não fora deles. Agora, os espíritos interagem sim entre si, mas se interagem por sentimento. Sentimento não precisa estar acordado, sentimento não precisa falar, ouvir, nada. Basta amar. Então, o amor de um espírito interage com o amor de outro. Certo? Perfeito, Guto. Eles fazem a interação entre eles, emanando amor. Diego, eu não acredito nisso. Diego diz que ouviu numa palestra que nós podemos entrar em contato com o nosso espírito. Eu não acredito nisso. Para que a gente pudesse entrar em contato com o nosso espírito, nós teríamos que primeiro existir. Como alguma coisa que vai entrar em contato com outra. Mas se nós não somos nada para entrar em contato com alguma coisa, como é que nós vamos entrar em contato com ela? Anderson pergunta: o que realmente temos posse nessa vida? Os atos já foi dito que não, os pensamentos também não. Anderson, antes de você pensar em ter posse nessa vida, se pergunte o que é esta vida. Se tudo que acontece é simplesmente uma ideia na mente do espírito, existe vida? Se não existe vida, como é que você vai ter posse de alguma coisa e algo que não existe? Existe uma encarnação do espírito, mas a encarnação do espírito não é uma vida. São ideias que vão à mente do espírito. Anderson continua, não existe vida, mas existe sentimento real? Existe sentimento real, que é aquele entre os espíritos, que nós não temos a mínima noção de qual seja e como ele é. Tem um aspecto muito interessante que o Joaquim fala muito, nós estamos acostumados a chamar energias, né? E a gente pensa logo na energia elétrica, faz logo gráficos de energias. Mas a energia para o espírito não é energia elétrica. Aliás, o espírito da verdade é bem claro. A energia elétrica já é essa energia espiritual. Então a gente pensa alguma coisa a nível humano. Mas só que o nível humano que a gente conhece não é a realidade. Então existe sentimento? Existe. Agora, o que é? Não me pergunte que eu não sei. Antes eu disse, então o que fazer? Nada mesmo? Não é possível mudar nossa personalidade para melhor ou pior? Anderson, se você acha que pode, mude-se. Se você acha que não pode, não mude-se. Agora, se você acha que pode e vai tentar mudar, não sofra quando não conseguir. Se você não acha que não pode e disso vier um ostracismo, não se culpe. O que você pode fazer é nada. Se culpar ou ter prazer também não pertence a você. Mas isso não faz parte do seu mundo. Você ainda acha que pode fazer. Se você acha, tente fazer. É mais ou menos assim que a gente vê. Existe uma realidade real, mas essa realidade real nós não participamos, mas participamos de uma realidade ilusória ou irreal. Ela é uma ilusão, ela é irreal, mas para nós é uma realidade. Então, se você acha que pode mudar, tente se mudar. Eu, quando acho que posso mudar, eu tento mudar. Quando eu acho que eu não posso, não tento, não faço nada. Cacá fala sobre, voltando aos sonhos, sonhar que viveu uma outra encarnação. Volto a dizer, quando você lembra do sonho, ou seja, se você só tem consciência que sonhou que viveu em outra encarnação, porque depois de acordada se lembrou disso. Mas só que depois de acordada, ou seja, quando você toma consciência de que sonhou alguma coisa, já virou uma codificação. Você pode sonhar, imaginar que sonhou com uma outra encarnação, mas esse pode até ter acontecido. Agora, esse imaginar ou esse saber pela razão já é uma codificação. Antes eu pergunto, e se quiser matar o próximo, mesmo com intencionalidade, isso é amor? Não sei. Você pode matar o próximo com a intenção de amar. Agora, só uma pergunta, Anderson. Matar quem? E o que é matar? A única coisa que existe no universo é o espírito e a matéria. Espírito morre? Antes de você se perguntar sobre intencionalidade no matar ou no morrer, se pergunte se existe morte. Porque o grande problema para nós sobre o matar ou o morrer é que nós achamos que existe morte, nem que seja como processo de transformação. Mas não existe morte, não há ninguém para morrer. Anderson, aí eu não saberia te responder. Você está falando sobre que seus piores pesadelos foi quando estava sonhando, meio dormindo, meio acordado. Aí eu não saberia te responder, tá? Partizan, é correto dizer que o ego tenta interpretar os sonhos com seu repertório e por isso as distorções? Não, Partizan, o ego não tenta fazer nada. O ego é o fruto da ação de Deus. Deus faz o ego e faz o ego como ele é. Então o ego não faz nada, o ego não interpreta. Deus dá uma interpretação que você diz que o ego está tendo. Mas foi Deus que criou, tá? E as distorções não são, na verdade, distorções, são falta de elementos para trazer a realidade. O ego não tem elementos para trazer a realidade que foi vivida. Sabe, é coisa que não existe palavra para descrever. Como é que você vai descrever? Então ele cria um código para que você possa pelo menos ter uma noção, para que ele possa pelo menos ter uma noção. Anderson, mas matando outro nada ou apenas ego, o espírito deste ego não estaria sofrendo? Sei lá. Tem muita gente que morre, mesmo sem ser por ser matado, sofrendo. Os apegados à vida, as mães apegadas aos filhos, morrem sofrendo. Meu filho, como vai ficar agora que eu morri? Aí volta a vir obsessor. Mãe que está aqui cuidando de filho é obsessor, não é mãe cuidando de filho. No livro dos Espíritos a pergunta é bem clara. Os espíritos se prendem a aqueles que ficaram, tem com a preocupação dos que ficaram, e o Espírito da Verdade diz, só os espíritos inferiores. Os espíritos superiores não se preocupam com isso. Pessoal que entrou novo aí, Luiz Fernando, Alessandra, Pacal, Raimundo, Hachepen, Marcos, Crisquim e Mendes. Boa noite. Anderson, a mesma pergunta. Quando o obsessor toma posse de alguém? Alguém quem? Ego? Um espírito? Alguém pode tomar posse de outro espírito? Alguém pode tomar posse do ego se é Deus que cria o ego? Não há obsessor para tomar posse de alguém. A ideia de estar obsediando é a ideia de estar sendo obsediado. É ideia, não é realidade. Boa pergunta do Marcos. Se Deus é o ego que escreve agora, quem sou eu então? Você é o que Deus escreve. Você é o que é escrito por Deus. Ora, Deus é causa primária de todas as coisas, então é Ele que escreve você. Como sei que terei a consciência de mim mesmo? Não saberá, a não ser que Deus escreva para você saber. E aí, quando Deus escrever para você saber, você não vai saber que foi Deus que escreveu. Vai achar que foi você que tomou a consciência de você. Porque nós não vemos Deus agindo. Diego, Deus criou o ego apenas para vivenciar provas para o espírito. Depois que foi criado, o ego e Deus não se comunicam. Deus não cria o ego e depois o ego vive. Deus cria o ego a cada microfração de tempo. A cada microfração de tempo nosso, segundo, que é a menor que a gente pode contar, Deus está criando o ego. Porque o ego não é feito e depois vive. Tá certo? Então, Deus como se comunica o tempo inteiro, não com o ego, porque o ego é a comunicação de Deus com o Espírito. Anderson pergunta, quem é Deus? Não sei, Anderson, me responda. Sabe por que eu te pergunto assim? Porque no livro dos Espíritos está bem claro que nós não podemos saber quem é Deus. Só que cada um sabe quem é Deus. Você sabe, o Marcos sabe, o Diego sabe, a Alessandra sabe, eu sei. Agora, esse Deus que cada um de nós sabemos é apenas o que nós sabemos e não quem é. Então, Deus é aquilo que você disser que é. Para você é um, para mim é outro. Agora, esse é o Deus nosso. Existe um Deus. Quem é? Não sei. Anderson pergunta, o que são as boas obras nesta vida? Todas. Tudo que é obrado nesta vida é bom. É bom para quem? Para o espírito. É prova. Marcos pergunta, Deus é o que está acontecendo então? Sim. Deus é o que está acontecendo, Deus é quem está participando do que está acontecendo. Deus é tudo. Tudo é Deus. Isso foi o que ensinou Cristo.